Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Hebreus capítulo 10, vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, pois podem olhar para mim. Neste mês de agosto nós temos então dado um título a várias mensagens, e o título tem sido este: será que é mesmo assim? A ideia deste título surgiu há muitos anos atrás, fizemos uma série à sexta-feira, agora estamos a continuar um ou outro assunto. E na altura eu disse que eu frequento a igreja desde que eu me lembro, mais ou menos desde os 5 anos. As lembranças é um bocadinho mais para depois. E durante todo este trajeto, hoje tenho 25. Mais IVA. Não, tenho 53. E durante alguns anos eu ouvi alguns assuntos, algumas frases que ouvias tantas vezes que eu as tomei como verdades para a minha vida. Mas a certa altura, ao meditar na palavra de Deus, e é por isso que eu encorajo sempre, leiam a Bíblia. Digo ao irmão lá, lê a Bíblia. Mas ler a Bíblia não é um versículo bíblico. Ah, e tal, eu preciso de finanças, então vou ler sobre finanças. Ah, eu preciso de cura. Isso parece mais egoísmo que outra coisa. É a mesma coisa que um bebê dizer, ah, eu preciso, diz, não, tu precisas comer tudo. De tudo. Certo? Então nós precisamos de nos alimentar da palavra. Então lê. Uma ponta à outra. Não precisa ser no mesmo dia. Não precisa ser no mesmo mês, e se não for no mesmo ano, também não tem problema. Pode demorar 2, 3 anos, 4, não importa, mas lê todos os dias. E infelizmente eu não fiz isso desde o início. Então eu, quando comecei a fazer isso, já bem, não vou dizer quando, senão fico com vergonha. Eu comecei a perceber que havia assuntos e frases que eu as tomava como verdadeiras, mas que não eram bíblicas. Por exemplo, parece uma brincadeira, não é? Sou cristão, mas não sou parvo. É isso que a palavra de Deus diz. E eu, ok. Mas até que um dia eu vi que isso não está escrito em lado nenhum. Está escrito na cabeça das pessoas. Mas depois pequenas coisas, que não eram mentiras, mas eram meias-verdades. É o ser, em meias-verdades são mentiras. Outras coisas são colocadas com um exagero tal. Parece que a Bíblia só fala naquilo. E que a gente percebe que, sim, a palavra de Deus fala algumas coisas, mas não assim tanto. Não é assim tanto como eles dizem. Então, temos colocado assim em algumas dessas frases. A semana passada foi maldito homem que confia no homem, né? Eu tive a ideia qual é maldito homem que confia no homem, eu não devo confiar em ninguém. E quando lemos Jeremias percebemos que não é isso que está ali escrito. Então, e também porque nestes últimos 3, 4 anos a igreja, muitos de vocês têm vindo, né? Uns vêm de um estilo de igreja, outros vêm de outra, etc. Ah, oh, pastor, a palavra não é a mesma. É. A interpretação dela é que não. Então é para trazer algum alinhamento. Então, na sexta-feira, eu comecei a falar um bocadinho, e coisas muito simples e práticas, sobre o nome de Jesus, ou em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus e em nome de Jesus, ou dizer, ou declarar no nome de Jesus, de facto é central para a fé cristã. Mas eu percebi que ao longo dos anos, havia pessoas... Claro que não é por maldade, mas o nome de Jesus se tornou uma superstição. Não é? Em nome de Jesus. Ou seja, parece que o ensino é isto. Se nós orarmos e no final colocarmos em nome de Jesus, digo, irmão, lá está garantido. É como que Deus coloca lá o seu selo. Não te podes esquecer, é dizer em nome de Jesus. Se esqueces isso, não recebes. Se disseres, recebes. Então, o exagero chegou a um ponto tal, e assim, isto é meu em nome de Jesus. E parece que às vezes a gente, parece que é história, devia de ser história, mas não é história. Quando alguém diz, pastor, eu já declarei que aquela mulher é minha em nome de Jesus. É esquisito. Primeiro, até o que é que ela vai fazer ao marido? Ah, isso é brincadeira. Não, infelizmente não é. E depois tem o outro lado. Até e se ela não quiser? Então, mas ela é obrigada a ser tua? É que pedir a Deus é uma coisa. Declarar que é minha é outra. Mas por aí vai. Vai com carros, vai com casas. Vai com um monte de coisas. Não, aquilo já é nosso. Então, o nome de Jesus, sem muitos se aperceberem, tornou-se uma superstição. Tornou-se tipo uma varinha mágica. Tornou-se tipo uma fórmula. Ou seja, parece que eu preciso de aprender a usar. Não é? Como que a fé tem que ser usada. Como que eu vou obrigar Deus a fazer aquilo que eu quero. E claro que ao longo dos anos há pessoas que ficam frustradas. Há pessoas que ficam desiludidas, há pessoas que abandonam a fé, há pessoas que dizem que Deus não funciona, ou a religião, ou é tudo uma mentira, porque de facto esse ensino, ou essa interpretação de alguns, porque às vezes as pessoas também interpretam coisas daquilo que nós não dizemos. Isso já aconteceu. Já aconteceu eu pregar, alguém colocar um resumo, né, do que eu preguei no Instagram ou numa rede social e eu leio e digo assim, mas eu não disse nada daquilo. Ou pelo menos não é o meu coração, não é aquele. Então das duas uma, ou eu expliquei mal, que também pode ser, isso é uma verdade, ou a pessoa ouviu o que eu não disse. Certo? Então isso também pode acontecer e também nos acontece. Então, na sexta-feira falámos que o nome de Jesus não é nenhuma varinha mágica, não é nenhuma superstição, não é nenhuma forma. E falámos também que a autoridade não está na palavra, ou nas palavras, ou nas letras, em nome de Jesus, ou no nome de Jesus. A autoridade não está nessas letras, ela está numa vida submetida à vontade de Deus. E vimos isso, o exemplo do apóstolo Paulo e de uns filhos lá de um homem em Atos, no capítulo 19, que eles imitaram a fórmula, mas claro que não tiveram resultados, porque as suas vidas não pertenciam a Jesus. Então hoje, em Hebreus capítulo 10, de uma forma muito simples, o que é que significa em nome de Jesus? Primeiro, é o acesso ao Pai. Em nome de Jesus é o acesso ao Pai, é a porta de entrada para o Pai, é a única maneira, não é uma maneira, é a única maneira que nós temos de nos chegarmos à presença de Deus. Em Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Romanos capítulo 3 diz que todos nós pecamos e estávamos separados da glória de Deus. Então não há como nós nos achegarmos a Deus. Porquê? Por causa do nosso pecado. O pecado nos separa de Deus, porque Deus é um Deus santo. Então, o pecado que nós tínhamos nos separava de Deus. Não existia em nós qualquer justiça, qualquer mérito que pudesse abrir um caminho para a presença de Deus. Não há boas obras, não há fé, não há, sei lá, bondade, justiça, oposição, nada que nos desse acesso à presença de Deus. Nós estávamos separados da presença de Deus. Por isso é que Jesus veio à Terra para morrer pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Quando nós olhamos para a cruz, na verdade, essa haste vertical, ela nos simboliza que Jesus veio nos reconciliar com Deus. E a haste vertical nos ensina também que Jesus veio nos reconciliar uns com os outros. Não mais guerra, não mais separação, mas é o amor de Deus em nós que nos reconcilia uns com os outros. Agora, quando eu reconheço que eu sou amado, então eu vou amar os outros também. Então Jesus é a porta de entrada. Quando diz aqui em Hebreus, reparem nesta expressão, pelo sangue. Quer dizer que a nossa confiança agora de ir à presença de Deus não está em nós. Não está na nossa posição. Não está nas nossas orações. Não está no meu título de pastor. Não está no título, seja lá de qual for. Não está na minha conversão. Não está no merecimento. Ninguém merece. Porque nós estamos destituídos da glória de Deus, mas pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso à presença do Pai, e o Pai é o Deus Criador dos céus e da terra. Jesus disse lá em João, capítulo 4, verso 16, 14, 6, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O caminho para Deus é Jesus. O caminho para Deus não é a igreja. O caminho para Deus não é o pastor. O caminho para Deus, o único caminho e um só caminho, é Jesus. Tanto que em Atos diz que não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos a não ser através de Jesus. Parece muito simples, mas hoje há muita gente que acha que é o caminho. Não é? Quando eu, por exemplo, me identifico como a nossa igreja única que é certa, ou é que está, eu já estou a achar, já estou perdido. Porque o único caminho para chegar a Deus não é igreja alguma, não é pastor algum, é Jesus Cristo. Por isso é que lá em Pedro diz que nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro, nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então hoje podemos orar. Orar é ir à presença de Deus, fazer pedidos, clamar a Deus. Porquê? Por causa do sacrifício de Jesus. Quando nós chegamos e apresentamos o sacrifício de Jesus, nós somos recebidos, nós somos aceitos, nós somos amados, não pelas nossas boas obras, mas por causa do sacrifício de Jesus. Então Hebreus capítulo 4, abre lá umas páginas atrás, versículo 16, ele diz assim: olha, cheguemo-nos com confiança ao trono da graça. Ou seja, haja ousadia, haja confiança. Ou seja, tu não estás só. Ele está a nos encorajar, a dizer: olha, nós podemos pedir a Deus, nós podemos clamar a Deus, porque ele diz: olha, chegamos ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia, achar graça a fim de sermos ajudados em termos oportuno. Ou seja, o convite é: chega-te ao trono de Deus com confiança. Confiança porquê? Porque agora eu sou santo? Ou porque agora eu tenho boas obras? Não! Por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Eu não tenho mais que temer. Eu não tenho mais que ter medo. Eu não tenho mais que estar ali apreensivo. Não! Chega-te com confiança. E porquê que nós podemos nos apresentar a Deus com confiança? Lemos dois versículos atrás. Ele explica: porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Porquê? Porque Ele conhece as nossas fraquezas. Ele compadece de nós. Foi Ele que abriu o caminho para que nos dá acesso ao Pai. Então, quando nós olhamos para esta expressão, quando nós falamos esta expressão, quando nós dizemos: Senhor, em nome de Jesus, quer dizer: olha, eu sei, eu estou aqui diante de Ti, eu clamo com ousadia, eu peço com ousadia, mas eu sei que eu sou pecador, mas por causa de Jesus Cristo, eu tenho acesso ao Pai Celestial. Eu tenho acesso ao perdão de Deus. Agora, confiança, não é? Não significa irreverência. Eu vou dizer isto assim a brincar. É à vontade, mas não é à vontadinha. Quem é que percebe esta expressão? É porque se tornou também, no mundo evangélico, esta Estamos todos à vontadinha. E a maneira de nós pintarmos isso é dizer que já não somos religiosos. Então, porque não somos religiosos, a gente pode se portar como quer, ter a postura que quiser, etc. Porque Ele é o nosso Pai. Sim, mas devemos balancear entre confiança com reverência. Equilibrar as duas coisas. Equilibrar confiança, ousadia, com temor. Porque, de facto, a palavra de Deus sempre nos ensina não ter medo de Deus. Não tenham medo. Não. Deus aparece a alguém e a primeira coisa, as pessoas ficam com medo. E o que é que nós lemos? O que Deus diz? Não temas. Não temas. Não temas. Mas em nenhuma parte da palavra de Deus nos ensina a não ter temor, no sentido de reverência. Ou seja, podemos não exagerar no sentido, agora parece que não podemos vestir isto, ou parece que não se pode rir na casa de Deus. Não, não é nada disso. Mas também não é que nós estamos ali no meio da feira. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então quando eu vou orar, eu sei que eu tenho acesso à presença de Deus por causa de Jesus. E Ele é o meu Pai, mas ao mesmo tempo Ele é o meu Pai. Ele é o Criador dos céus e da terra. Bastava um sopro e nós desaparecemos. E às vezes parece-me a mim, não sei, que se, sei lá, parece que se passou ali a barreira para o lado de lá. O pessoal está a orar, mas está a brincar, a gozar, a rir, a pensar não sei aonde. E depois pensa que só porque coloca essas quatro palavras no final da oração em nome de Jesus que obriga Deus a fazer aquilo que a gente quer. Não. Então ele diz assim, olha, entre com confiança, porque a nossa confiança não está em nós, está no sacrifício de Jesus. Mas não esquecer que nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Que nós necessitamos da sua graça, da sua misericórdia, do seu favor sobre a nossa vida. Nós não somos o rei deste mundo. Nós não somos o Deus deste mundo. Não, nós nos vergamos ao Senhor Jesus. Nós nos humilhamos na presença de Deus. Vocês olhem para quem teve um encontro com Deus e Deus lhe apareceu. Por exemplo, olha o Moisés na sarça arder, lá em Êxodo. Né? Ele tem aquela... Ele fica com medo. E da sarça ardente vem esta voz. Olha, não temas. Não tenhas medo. Mas nós partimos do medo. Mas quando ouvimos essa voz, não tenhas medo, nós nos aproximamos com ousadia, mas com temor. Porque estou diante do Rei, do Senhor dos Senhores, do inusitado. Eu não sei o que é que vai ali acontecer. Jeremias, ai de mim que sou um homem pecador e habito num povo com lábios impuros. Nós não vemos gente que teve um encontro com Deus e estava a contar a história da carochinha ou a cantar o tralalalá. Não. Quando eu olho para a palavra de Deus, quem teve um encontro com Deus, eles ficaram em sentido. Então não estamos a falar de medo, digo ao irmão lado, é de temor. Ou vamos dizer de outra forma, reverência. Então, confiança e temor não são contrários. Aproximamos-nos com confiança porque fomos recebidos por meio de Jesus e com reverência porque reconhecemos quem Deus é. Então, Hebreus 4:16 termina assim, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu entro na sala do trono com confiança por causa do sacrifício de Jesus. Eu me coloco diante de Deus com reverência por causa de quem Ele é. Porque eu sei, Ele diz, olha, para que a graça, Ele vai ser ajudado em tempo oportuno. Eu sei que aquilo que eu necessito, só Deus pode fazer na minha vida. Então o que é que Ele nos está a encorajar? Clama, pede. Agora, os nossos pedidos, eles devem ser de estar de acordo com a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem 1 João capítulo 5, verso 14. O mesmo João que escreveu João 14 e que lemos na sexta-feira que tudo o que pedires em meu nome eu o farei, é o mesmo João que escreve 1 João capítulo 4, versículo 14 e 15. E ele não está-se a contradizer, porque ele aqui diz assim, para já nós vimos na sexta-feira que o contexto daquela promessa não é para uma multidão para satisfazer desejos. Ele está a falar para os discípulos, ele está a dizer que eu estou aqui, vim porque o Pai me enviou e eu estou aqui em nome do Pai, em representação do Pai, para fazer a obra do Pai. E ele termina a dizer assim, agora vocês vão estar, eu vou para o meu Pai, vocês vão ficar, eu vou enviar o meu Espírito Santo, o Pai vai enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo, vai estar convosco, e vocês vão continuar a minha obra. E eles ficam, o quê? Nós vamos agora fazer o que tu fazes, fazendo sim, aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço, ainda maiores. E olha, ai, mas eles estão ali todos atrapalhados, mas nós não somos capazes. Tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado. Esse é o contexto. E aqui em 1 João ele diz assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua, ou seja, não é tudo o que eu quiser, não é? Alguém passa por mim a pica e diz, oh, mano, não deves é bater já aí no nome de Jesus. A gente brinca, mas quantas pessoas brincam com o nome de Jesus com este tipo de coisas? E se fosse um ou dois, a gente, pronto, isto passa, a gente ninguém liga. O problema é quando são muitos, é que parece que a mentira é que se torna verdade. E isso vai passando para os nossos mais novos. Não, não andamos a brincar. Esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Está a dizer, olha, vai a Deus com ousadia e se há coisas que ele já prometeu, crê. Está a falar sobre fé. Olha, crê nisso. Porquê? Porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, pedir em nome de Jesus é pedir de acordo com a vontade de Jesus. De acordo com o seu caráter. De acordo com a sua palavra. De acordo com a sua vontade. E para a glória de Deus. Pedir que alguém morra é de acordo com a vontade de Deus. Como é que Deus é? De uma forma muito simples. Jesus veio dizer aos discípulos, e nesta última conversa, o Filipe, acho que foi o Filipe, disse assim, oh Jesus, mostra-nos o Pai. Sabe o que é que Jesus disse? Quem me vê a mim? Então, quando tiveres dúvidas, como é que Deus é? Olha para Jesus. Vê como é que ele viveu, vê como é que ele fala, como é que ele age, é assim que Deus é. Vemos Jesus ter pedido isso para alguém? Vemos Jesus ter pedido isso para alguém? Bem, na cruz, aqueles que os chicotearam, aqueles que lhe pregaram os pregos, aqueles que estavam a gozar com ele, aqueles que estavam a enxovalhá-lo publicamente, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como é que Deus é? É como Jesus. Então os meus pedidos devem estar de acordo com o seu caráter, com a sua palavra, com a sua vontade e para a glória de Deus. Agora a verdade é esta, há coisas que nós não sabemos qual é a vontade de Deus, sim ou não? A vontade de Deus é curar toda a gente. Sim, Deus cura. Mas eu não posso dizer isso, eu não sei se aquilo vai ser, eu não sei. E eu sei que alguns me ouvirem, isso é falta de fé, ok. Mas eu também já li na Bíblia um profeta que adoeceu da doença que havia de morrer. Sim ou não? Então quando eu digo que não sei qual é a vontade de Deus, O que é que eu estou a dizer? Quando nós não sabemos, nós não devemos pedir. Claro que devemos pedir. Pede, clama. Nós não temos desejos. Coloca lá os desejos na presença de Deus. Clama, pede, fala. O que eu não faço ou o que eu não quero ensinar é que no final tu coloques já é meu em nome de Jesus. Porque eu aprendo com Jesus, por exemplo, em Lucas capítulo 22, verso 42, quando ele estava lá no jardim do Getsemane, está perto da sua morte, ele sabe que irá acontecer. Ele diz: Senhor, se é possível, passa de mim este cálice. Mas o que é que ele disse? Mas não se faça a minha vontade, se faça a tua vontade. Ou seja, o que é que eu aprendo assim? Quando se diz não se faça a minha vontade, mas a tua, não é falta de fé. Na verdade é uma... Querem que eu mude o microfone? Não é que às vezes... Na verdade, não... É uma das expressões de maior fé. Eu vou explicar porquê. A oração da fé não significa dizer que aquilo que eu quero, é isso que vai acontecer. Mas a oração da fé apresenta os nossos pedidos a Deus. Olha, Senhor, este é o meu desejo. Esta é a minha vontade. É isto que eu estou a planear. Este é o meu sonho. É isto que eu estou a trabalhar. E eu creio que tu me estás a ajudar. No entanto, eu submeto a minha vida à tua vontade. Independentemente se a resposta é positiva ou não. Eu creio que tu estás comigo. Eu creio que eu confio a minha vida em ti. Porque fé é confiar em Deus. Fé é confiar em Deus. Fé não é declarar. Também declara, mas fé é confiar. É como que, você imagina, Mafalda está ali num muro lá bem alto, não é? E não tem como sair de lá de cima e eu digo, olha Mafalda, tu acreditas no papá? Sim. Então manda-te. Não. Não, mas acreditas que eu te posso segurar e eu não te vou deixar cair? Não, acredita. Então manda-te. Não, tenho medo. Então fé é confiar a sua vida. Na verdade, a Mafalda confiar a sua vida em mim. É tirar-se e eu vou dizer aquilo que eu disse que faria. Então fé tem a ver com confiar em Deus. Vamos pedir? Claro que sim. Vamos ousar te sonhar? Claro que sim. Vamos ousar clamar a Deus? Claro que sim. Mas no final eu vou dizer sempre, quando eu não tenho a certeza qual é a vontade de Deus, claro que a vontade de Deus é me fazer prosperar, claro que a vontade de Deus é que eu tenha saúde. Claro, isso é na generalidade. Mas Senhor, a minha vida, ela está submetida a Ti. Ou seja, a minha fé não está condicionada a isto acontecer ou não. Claro que isso, se acontecer, eu fico contente, eu fico alegre, uau! Mas se não acontecer, por qualquer motivo, eu vou continuar a confiar em Ti, a depender de Ti, porque eu creio que Tu és o Senhor da minha vida. Ou seja, a minha fé não cai que nem um baralho de cartas. Segundo, em nome de Jesus significa representar Jesus. Nós vimos isso na sexta-feira. É nas vezes de Jesus. Em representação de Jesus. Não é? O nome representa a pessoa, o caráter, a reputação, a autoridade. E Paulo explica isso lá em 2 Coríntios capítulo 5. Eu vou convidar os irmãos a abrir. Olha lá, está quase a acabar. Segunda de Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Paulo diz assim, olha, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. O que é um representante? Ele, para exemplificar, ele deu o exemplo de um embaixador. Nós somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Quer dizer, olha, nós estamos aqui nas vezes de Deus. Quando nós falamos nas vezes de Deus. E quando nós falamos do embaixador, O embaixador, ele não representa os seus interesses. Ele representa os interesses do seu país. Ele também não transmite a sua opinião pessoal. O embaixador transmite a opinião do país. Ele fala em nome daquele que lhe enviou. Ele não fala em seu nome. Ele fala em nome do país que ele representa. E ele comunica fielmente a mensagem que recebeu. Eu não estou aqui, eu acho que... Não, ele não acha. Ele está ali para transmitir a mensagem. Na verdade, ele diz nós. Porquê? Porque ele está a falar em nome daquele país. Se ele é um embaixador de Portugal, ele está a falar em nome do Portugal, do governo de Portugal. Se ele é um embaixador do Brasil, ele está a falar em nome do Brasil, em nome lá do governo, em nome. Porque ele representa um país. E a autoridade que ele tem não é nas palavras, é naquilo que ele representa. Então Paulo diz isso, nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a autoridade existe sobre a vida daquele homem, enquanto ele permanece fiel à vontade e à mensagem que ele representa. Então o que Paulo está aqui a dizer é assim, nós somos embaixadores de Cristo e nós recebemos da parte de Cristo uma mensagem. E a mensagem está aí, olha, que reconciliai-vos com Deus. Ou seja, eles não foram enviados para promover o seu nome. Eles não foram enviados para construir a sua reputação. Eles não foram enviados para construir ou anunciar as suas ideias. Não. Eles foram enviados para representar Cristo e anunciar a mensagem de Cristo. E o fundamento dessa mensagem, né, reconciliem-se com Deus, está porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Eu estou a falar de Jesus. Então eu estou a dizer assim, olha, representar Jesus significa não apenas falar com autoridade, significa anunciar com fidelidade. Ouçam isto. Representar Jesus não significa falar com autoridade, mas significa também anunciar com fidelidade. Não é só eu declaro em nome de Jesus, mas declaro o quê? Qual é o conteúdo da mensagem dele? Porque para eu ser fiel e anunciar a mensagem com fidelidade, primeiro, quem é Jesus? Aquilo que ele fez. E qual é o convite que Deus para as pessoas, qual é o convite de Deus para as pessoas que é reconciliem-se com Ele. O que Ele está aqui a dizer nestes dois versículos é, Ele está a explicar quem é Jesus, é aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado. Ele está a dizer, vocês vão anunciar essa mensagem, qual? Reconciliem-se com Deus. E o caminho para se reconciliar com Deus é Jesus. E Ele está a dizer assim, olha, e façam isso com fidelidade. Então, em nome de Jesus significa nas vezes de Jesus, em representação de Jesus. Então eu não posso viver uma vida em que eu estou a representar tudo menos Jesus e depois pensar que eu abro a boca, mas no final diga em nome de Jesus que eu tenho autoridade. Porque ele está a dizer assim, um embaixador, ele não representa as suas ideias, ele representa as ideias do seu país. Ele está a representar alguém que ele enviou. E enquanto ele for fiel àquela mensagem, a autoridade está sobre ele. Quando ele deixar de ser fiel àquela mensagem daquele que o enviou, a autoridade lhe é retirada. Então, o que é que Paulo está a dizer assim? Que em nome de Jesus significa o quê? Nas vezes de Jesus, na representação de Jesus. Ou seja, isso tem a ver com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso é que o Pai, por isso é que Jesus disse lá em João 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, assim como eu recebi esse mandato, essa comissão, eu vos comissiono a vocês. Vocês vão e façam. Vão e digam. Façam o quê? Qual é a nossa mensagem? Anunciar Jesus. Quem é Jesus? E qual é o convite? Reconciliem-se com Deus. Então, a nossa autoridade não está nos gritos. A nossa autoridade está na nossa obediência àquilo que Jesus nos mandou fazer. Eu não estou a dizer que a gente não possa falar mais alto. Eu prego, falo mais, mas não faço propósito, mas é assim. É a maneira de ser da pessoa. Mas reconhecemos que a autoridade não está nisso. E em terceiro lugar, em nome de Jesus, fala também de um estilo de vida. E vamos terminar abrindo em Colossenses capítulo 3. É a porta de acesso ao Pai. É em representação de Jesus, nas vezes de Jesus. E Colossenses 3, 17 diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. E tudo quando fizeres por palavras ou por obras, atitudes, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Pai. Será que Paulo nos está a dizer que antes de fazer alguma coisa, nós devemos dizer em nome de Jesus? A repetir as palavras? Ou ele está a nos ensinar que a nossa vida, em tudo, ela deve representar Jesus? A maneira como eu falo deve representar Jesus. A maneira como eu trabalho, como trabalhador, ela deve representar Jesus. A maneira como eu sou pai, ela deve representar Jesus. A maneira como eu sou filho, ela deve representar Jesus. A maneira como eu sou marido, ela deve representar Jesus. Como eu sou cidadão, deve representar Jesus. A maneira como eu sou pastor, ela deve representar Jesus. A minha autoridade não está quando eu subo o púlpito e dou dois gritos. Mas a maneira como eu trato cada um de vocês. Mas a maneira como eu ajo com cada um de vocês. Porque infelizmente há pessoas que a gente ouve e uau! Mas conhece pessoalmente, é para que a distância desta gente. Não deveria ser assim. Ou deveria? Acha que combina uma coisa com outra? Não combina. As pessoas ficavam admiradas com Jesus quando ele pregava, sim ou não? Ele falava como quem tem autoridade. Sim ou não? Mas os pecadores gostavam de estar com ele. Era ou não era? O único que não gostava era os religiosos. Porque ele os confrontava. Mas porquê que os pecadores gostavam de estar com ele? É porque ele não era uma pessoa assim intragável. Também não era uma pessoa que não tinha convicções. Quando lhe perguntava, ele dizia. Mas percebemos que ele não é uma pessoa malcriada. Percebemos que ele não era uma pessoa que diminuía aos outros. Percebemos que ele não era nada disso. Então, em nome de Jesus, tem a ver com o nosso estilo de vida. A maneira como nós usamos o dinheiro. Essa mentalidade, 10% é de Deus e 90% é meu, faço o que eu quero. Não, a maneira como eu uso o dinheiro, eu represento Jesus. É esta mentalidade, tudo o que eu tenho, nada é meu, tudo vem de Deus e Ele me concede, eu vou pedir sabedoria e graça. Ou eu vou com o dinheiro comprar pessoas. Achar que o dinheiro compra tudo, faz tudo e muda as pessoas e muda cargos e faz uma série de coisas. É assim que olhamos para o dinheiro, é assim que vemos o dinheiro. Não pode, mas se eu tiver dinheiro, pode. Não dá, mas se eu tiver dinheiro, dá. Nós estamos a representar Jesus. A nossa conduta em casa, a nossa vida na igreja, nossa vida no trabalho. Ou eu só represento Jesus quando eu estou aqui. Diga, irmão, lá, o pastor não está a falar de ti, é só dele, fica lá a descansar. Não é? Eu aqui, tal, aleluia, glória ao Senhor, e oro em línguas, e vou ao céu, e vou cá abaixo, e tal, e depois quando vou trabalhar, sou tipo um demónio. Mal criado com toda a gente, mal encarado logo de manhã, e estou ali só porque eu preciso ganhar uns trocos, se o dinheiro chovesse eu não ia para lá. Porque muitos olham que o trabalho é como se fosse uma maldição. Não, o trabalho não é uma maldição, é uma bênção. E não é uma bênção porque só recebemos dinheiro. Claro que somos recompensados, mas é uma bênção porquê? Porque nós estamos a colocar todo este mundo em ordem. Se toda a gente que está aqui e amanhã nenhum de vocês fosse trabalhar, ninguém na Figueira fosse trabalhar, você já viu o que é que se tornava a Figueira? O caos se tornava a Figueira? O pessoal que vai recolher o lixo faz 2 dias de greve, olha o caos. Os médicos fazem 1 dia de greve, olha o caos. Agora imagina, 1 mês de greve. Olha o caos para a nossa vida. Então onde eu quero chegar, irmãos? De uma forma muito simples. É que nós não podemos pensar que ser religioso, ser espirituais é o que se faz no domingo aqui, 2 horas, quando a gente vem ao culto. E achar que a gente dá 2 gritos, 2 arrepios, e Deus diz assim, sim senhor, eu vou-te obedecer. Não. É a maneira como a gente vive. Não são técnicas aprendidas. Não são coisas que nós aprendemos a fazer. É um estilo de vida. Quando Deus entra na nossa vida, nós tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Sim, é verdade, se vocês forem como eu, nós olhamos para o espelho e ainda nos decepcionamos connosco mesmo, ainda ficamos tristes, ainda há dias que a gente fica triste, que assim, eu não queria ser ainda assim como eu sou, já queria ser um bocadinho melhor. Mas esse contraste entre aquilo que tu queres e essa frustração às vezes, e isso é normal. O que não é normal é a gente fazer teatro. Isto é que não é normal. Ele faz tão bem teatro, que ele acredita que é assim que se vive. Que aqui na igreja é uma coisa, a gente estava a jogar futebol há uns anos atrás, não era aqui, era em Leiria. Mas era mesmo. E lá uns irmãos, eram uns irmãos de outra igreja, que fizemos um campeonato. Estou assim, pá, calma, não, pastor, isto é assim, Jesus é lá na igreja, isto aqui é outra coisa. Esse é pá, que mundo é que tu vives? Isto aqui é outra coisa. Bem, essa hora de ideias, o trabalho é outra coisa. Lá em casa é outra coisa. A gente aqui diz que ama a Deus, lá em casa bate na mulher, não? Aqui é uma coisa, lá em casa chama nomes aos filhos. Bem, pode ser. Tens que saber que isso está mal. E que aquilo que tu fazes aqui não tem valor algum. Se estiveres consciente disso, está tudo bem. E podes enganar, claro, não tem problema, podes me enganar a mim, o A, B, C, D, mas isso não é importante, porque o único que tu não enganas é Deus. Você lembra-se, quem vem na sexta, ou quem viu em casa, Atos capítulo 19, lá os filhos de Cefa, olha, em nome lá do Paulo, prega, não sei o quê, sai dele, e os demônios disseram assim, o Paulo eu conheço, Jesus sei quem é, e vocês quem são? Não, eu vou lá. Não, vais lá à igreja, já o sei. Não vai lá fazer nada, mas eu sei que vais. Porque eles vão dizer assim, o que é isso? A autoridade não está no nome. Está na submissão a esse nome. Numa vida de submissão a Jesus. Agora, não somos perfeitos? Não. Vamos errar mais do que o que nós gostaríamos? Claro que sim. Mas ter a humildade. Primeiro, não desistir. Não ficarmos assim, ah, afinal eu não presto. Não, não. Também não é assim. Continua. Ter essa atitude de nós reconhecermos que nós erramos é o primeiro passo para que Deus possa nos ajudar a mudar, e vamos mudando, e vamos mudando. Ninguém está a falar de perfeição, está bem? Já perceberam isso, não já? Vamos ficar de pé. Então, o nome de Jesus não é uma varinha mágica. Não obriga Deus a fazer aquilo que nós queremos. A autoridade não está nas quatro palavras, mas está numa vida em submissão a Deus. O nome de Jesus significa que eu vivo em representação de Jesus, nas vezes de Jesus, e há uma missão que Deus nos deu. Então, viver em nome de Jesus é viver em fidelidade a essa missão, a essa chamada. E por último, é o nosso estilo de vida. Porque nós representamos Jesus. Vocês já ouviram esta passagem? Eu vou terminar com ela. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Quem é que já ouviu? Eu também. Durante muitos anos eu pensava assim: se eu não viver uma vida santa, quando eu morrer eu não vou ver o Senhor. Quem é que pensou assim? Ou pensava assim? Eu sempre pensei assim. É melhor eu viver uma vida santa. Se não de morrer, não vejo o Senhor. Mas se nós percebemos lá e fomos lá ler de novo, vamos perceber assim, olha, como é que as pessoas do mundo aí vão ver Deus se não for através de mim e de ti a vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus? A gente diz assim, olha para Deus! Mas para onde? Bem, a Jesus disseram assim, mostra-nos Deus, mostra-nos o Pai. E ele disse, olhem para mim. Vocês veem o Pai. Não vamos ter essa presunção, mas a verdade é esta. Se as pessoas não verem Jesus, um pouco de Jesus em ti e em mim, vão olhar para onde? Vão olhar para o céu? Onde é que eu posso ver Jesus? Ai, na palavra. Sim, mas isso é para nós. Mas as pessoas não leem a Bíblia. As pessoas não querem saber nada disso. Não é que eles podem ver um bocadinho de Jesus? É olhar para a tua vida e para a minha vida. Quando nós vivemos em de acordo com a palavra de Deus, em santificação. Porque se nós não vivemos em uma vida em santificação, como é que vão ver a Deus? Como é que vão ver a Deus? Por isso é quando as pessoas dizem, ah, onde é que está Deus no meio desta tragédia? Sabe onde é que está Deus no meio desta tragédia? Quando eu e tu nos movemos em amor e levamos um bocadinho de Jesus, do amor e da graça de Deus, àquelas pessoas que estão em sofrimento. É aí que Deus está. Quando nós nos movemos e fazemos alguma coisa. Em vez de ficarmos aí a criticar, ah, se Deus é tão bom, porque é que permite? Ah, é bonito aqui. E percebemos que nós, seres humanos, é que andamos a estragar isto tudo. Percebendo assim, agora Deus vive em mim. E quando eu vou, e no meio do sofrimento eu posso abraçar aquela pessoa, consolar aquela pessoa. No meio da falta eu posso dar um bocadinho daquilo que eu tenho e partilhar com aquela pessoa. Deus, eles podem ver o amor de Deus, Jesus, nesse teu ato, nessa tua atitude. Então sim, estamos a viver em nome de Jesus, em representação de Jesus, nas vezes de Jesus. Claro que vamos orar, claro que vamos pedir, claro que vamos declarar, mas não podemos desassociar todas estas coisas, senão é apenas um slogan e uma fórmula. Amém?